Imagens Podcast.
Olá, senhoras e senhores ouvintes. Sou o desembargador Márcio Rocha, diretor da Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e nessa condição, dou boas-vindas a todos os ouvintes. Hoje, em prosseguimento a uma série de entrevistas sobre o tema tributário, o nosso colega, juiz federal substituto Flávio Aires dos Santos Pereira, da 3ª Vara de Foz do Iguaçu, entrevistará o nosso colega auditor fiscal da Receita Federal, senhor Dom Real Pereira dos Santos, sobre o tema interposição fraudulenta no comércio exterior. Esse tema é frequentemente visto em processos judiciais, sendo sempre oportuno o seu debate. Agradecendo ao colega juiz federal Flávio Aires dos Santos Pereira e ao auditor fiscal da Receita Federal, Dom Real Pereira dos Santos, pelos trabalhos de realização do presente, desejo a todos um bom podcast.
Doutor Dom, começo com a seguinte pergunta: qual a origem da legislação que trata de interposição fraudulenta e quais os efeitos que se quer evitar com a criminalização dessa conduta?
Tudo bem, Flávio. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. É uma satisfação poder estar aqui conversando com vocês sobre um tema que realmente é um tema bastante espinhoso, né? A interposição fraudulenta, ela nasce de uma tentativa de regulamentação de uma prática que se adotava de forma não regulamentada. Era a prática da importação por conta e ordem, que havia, mas não estava regulamentada. Isso lá pelos idos de final da década de 90. Não sei se você lembra, no seu tempo de Receita também, né? Você lembra das empresas fundapianas. Eram as empresas lá do Espírito Santo que gozavam de um benefício fiscal do governo do Estado para importar mercadorias, usar o Porto de Vitória. Essa era o atrativo para usar o Porto de Vitória. Essas empresas acabaram servindo de interpostas pessoas para inúmeros importadores espalhados pelo território nacional, que transferiam para elas importações e gozavam todo mundo em conjunto dos benefícios concedidos pelo governo do Espírito Santo. Bom, essas importações, elas eram registradas por aquelas tradings sem informar quem eram os verdadeiros adquirentes das mercadorias. Mas não tinha nenhuma obrigação formal de informar isso, porque a legislação não estava preparada para essa situação. Aí, as fiscalizações dos estados, por exemplo, do estado de São Paulo, do estado do Rio Grande do Sul, fiscalizações estaduais, começaram a perceber que os importadores estavam em seus próprios estados, em seus territórios. Logo, o ICMS era devido nos seus estados, e não no estado do Espírito Santo. E começou a dar uma confusão de interpretação de legislações estaduais que exigia um disciplinamento dessa atividade. Paralelamente a isso, no início da década de 2000, a Receita Federal começou a perceber que havia muitas atividades de importação que eram realizadas por interpostas pessoas para esconder os reais beneficiários e praticar fraudes do tipo subfaturamento de preços, pagar menos, quebrar a cadeia do IPI, porque o importador, como contribuinte do IPI por equiparação, ele dava saída por um preço também subdimensionado, porque não era comércio, ele simplesmente dava saída para o produto. Então, essa atividade começou a ser percebida pela Receita como uma atividade que estava produzindo sonegação de tributos. Só não tinha como atacar isso naquela época, porque a legislação não era clara do ponto de vista de dizer: não, você pode importar por conta e ordem de terceiro, desde que você declare o terceiro. Aí, em 2002, surgiu uma legislação, que foi a lei, a medida provisória 2158-35, que criou a figura da importação por conta e ordem, que seria disciplinada na legislação a posteriori. E depois foi sendo complementada com a lei 10.637, 10.833, e lá em 2006 foi sendo complementada com uma outra legislação que criou a figura do importador por encomenda. A partir de 2002, portanto, os importadores que operassem como prestadores de serviços de importação por conta e ordem de alguém passaram a ficar obrigados a declarar este alguém para quem estava prestando serviço. Ficava tudo transparente. Então, as trades do Espírito Santo, por exemplo, e de outros estados que forneciam benefícios fiscais, Santa Catarina, logo em seguida, começou também a oferecer benefícios fiscais, Pernambuco oferecia. Então, esses estados atraíam importadores, mas não eram importadores efetivos, eram empresas prestadoras de serviços de importação, por conta e ordem. A partir de 2002, portanto, e aí a Receita publicou a Instrução Normativa 225, logo depois veio a 228, e aí que entramos na interposição, né? A 225 disciplinando a importação por conta e ordem. Ela disse assim: uma pessoa jurídica que importar mercadorias por conta e ordem do real adquirente, alguém que tenha comprado no exterior, mas não quer registrar a DI e quer contratar alguém para registrar, ele pode, mas tem obrigações formais a cumprir. E as obrigações formais são: na DI ele tem que informar o nome dele, importador, e o nome do real adquirente. A legislação passou a tratar tanto um quanto o outro da mesma forma, do ponto de vista fiscal. Tanto o importador quanto o adquirente eram solidários nos tributos e eram também igualmente responsáveis nas infrações praticadas. Então, claro, e outra inovação que a legislação traz nessa época é: o adquirente, ele não é importador. Ele não é importador, ele só está adquirindo uma mercadoria no exterior, mas quem importa, que é o verbo trazer do exterior para cá, quem importa é um prestador de serviço. O adquirente agora passa a assumir também a condição de equiparado a industrial para efeitos do IPI quando ele vendeu o produto no mercado nacional. Pronto, o adquirente virou um importador do ponto de vista de efeitos fiscais. O importador continua sendo, né, responsável por tudo e o adquirente também. Bom, a partir desta obrigação de declarar o verdadeiro adquirente, surgiu a infração de ocultar o real adquirente. E aí que surge a pessoa não quer declarar o real adquirente. Ela pode, mas não quer. E aí, esse crime de ocultar, ou esta infração de ocultar o adquirente, a legislação estabeleceu como sujeita à pena de perdimento. Alterou lá o Decreto-Lei 1455, de 76, incluindo lá a infração de ocultar o sujeito passivo na importação e na exportação. Ocultar o sujeito passivo, o vendedor, o comprador, o real responsável pela operação, mediante fraude, inclusive mediante interposição fraudulenta. Bom, aí, quer dizer, eu tenho o meio, né? A fraude e a interposição fraudulenta. Se eu tenho uma dessas duas hipóteses e tenho a ocultação do real adquirente, perdimento para a mercadoria. A infração é a ocultação. O meio, interposição fraudulenta ou fraude, qualquer fraude. Em 2002, a Lei 10.637, ela... Nem foi em 2002, isso acontece em 2002. Ela modifica o Decreto-Lei 1455, criando essa hipótese de perdimento por ocultação, mas ela cria também uma figura que se chama comprovação da origem de recurso, né? Uhum. A lei, no artigo 27 da lei, ela diz assim: a operação de comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiros, presume-se por conta e ordem desses. Ou seja, ela está dizendo, Se o recurso não é meu, eu estou usando o recurso de alguém, presume-se que a importação seja deste alguém. Presume-se que esse alguém que me, que, de quem é o recurso é o real adquirente daquela importação. Uma coisa que tem uma certa lógica, né? Ela criou também num parágrafo segundo desse artigo, na verdade, não é o artigo... No artigo 59, ela mexe no artigo 23 do Decreto-Lei 1455. E lá no Decreto-Lei 1455, ela cria o parágrafo segundo no artigo 23, que é o artigo do perdimento. O perdimento aduaneiro está lá no artigo 23 da 1455. Lá ele cria um parágrafo dizendo o seguinte: presume-se interposição fraudulenta a não comprovação da origem de recursos, disponibilidade financeira e transferência dos recursos empregados na operação de comércio exterior. Ou seja, a partir dali, nós passamos a considerar, e aí veio a instrução normativa 228, que criou o que a gente chama de procedimento especial de fiscalização, para verificar a origem de recursos. Ou seja, a partir dali, a Receita passou a tratar da seguinte forma: é permitido importar por conta e ordem. Passou a ser uma atividade normatizada. Quem não declarar o verdadeiro adquirente e está importando por conta e ordem, ele está praticando uma infração sujeita à pena de perdimento. Segundo, presume-se que a utilização de recursos de terceiros para uma operação de importação, presume-se que a importação é por conta desse terceiro. Terceiro, a não comprovação da origem dos recursos considera-se interposição fraudulenta. Então, a gente presume que ele não, ao não comprovar a origem de recursos, ao não comprovar a origem dos recursos utilizados na importação, ele simplesmente não tem como comprovar, presume-se que ele esteja praticando interposição fraudulenta e ocultando alguém, que seria o verdadeiro dono do recurso.
É que você, quando você toca em fraude, há um dispositivo legal, muitas vezes, não, é até desconhecido, né, da prática, que há um conceito legal de fraude tributária que está lá no artigo 72 da 4502. Né?
Para quem não está ouvindo,
diz que fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência de fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento. E muitas vezes há quem não perceba que nesse artigo, quando diz modificar as suas características, de quem? Do crédito tributário. E aí a gente sabe que, depende da doutrina que se utilize, um dos cinco elementos, né, do crédito tributário é exatamente quem? O sujeito passivo. Né? Então, logo, se você utiliza, né, dolosamente uma prática de modo a evitar o conhecimento do verdadeiro sujeito passivo, né? Desde que seja doloso, claro, está caracterizada a fraude. E aí sim entra a questão da interposição fraudulenta. Né?
Exatamente. A interposição fraudulenta é justamente tirar por causa, pelo enquadramento aí no artigo 72.
Exatamente. Né? O que acontece? Quando você esconde o verdadeiro sujeito passivo, Você pode ter base de cálculo, você pode ter alíquotas, né? O fato gerador, você vai ter, né? Todos os elementos, quem sabe, os cinco elementos do crédito tributário. Mas você vai cobrar de quem? Que é o elemento subjetivo.
Sujeito oculto.
Exatamente. Desculpe ter interrompido.
Mas é interessante essa colocação, porque a expressão interposição fraudulenta, como se utiliza, ela tem dois sentidos dentro da legislação aduaneira. Uma é o sentido lato sensu, que a gente considera que toda vez que ocorre uma ocultação, é uma interposição fraudulenta, né? Ocorreu uma interposição fraudulenta. No estrito sentido do que está escrito na norma, a interposição fraudulenta só ocorreria quando o importador não consegue ou não quer comprovar a origem de recurso. Né? O que não significa dizer que, em outras hipóteses, não tenha ocorrido fraude.
Uhum.
Né? Então, quer dizer, que não comprovou a origem de recursos, há uma certa redundância aí, né?
É porque sabe que o importador, muitas vezes, é uma empresa, às vezes, de fachada, que ela é feita exatamente para importar e exatamente se, o único tributo que ela vai ter que pagar realmente são os tributos aduaneiros, senão ela dificilmente vai desembaraçar, né? Mas o que ela quer, na verdade, é elidir a responsabilização tributária, né, dos tributos internos. Né?
Claro, claro.
Exatamente. Até porque muitas vezes esse recurso de importação é utilizado como caixa 2 de uma empresa.
Perfeito.
Ele utiliza o caixa 2.
Serve para muitas finalidades. Serve para lavagem de dinheiro, serve para uma série de outros crimes que são possíveis de vincular, né, a prática da fraude no comércio exterior.
Indo adiante, sendo uma conduta que não se encontra claramente definida na legislação, como a Receita Federal interpreta os casos de interposição de pessoas em operação de comércio exterior em relação a ser fraudulenta ou não?
Isso, mais ou menos disso que a gente já estava conversando, né? De fato, a importação por conta e ordem, ela é uma interposição.
Uhum.
Uma interposição de pessoas. Eu coloco uma pessoa entre duas, né? E essa situação não é por si só ilegal. Né? A partir de 2002, ela passou a ser aceita. Claro que esta situação poderia suscitar alguma prática de infração. Por exemplo, eu declaro uma pessoa, uma interposição, mas eu não declaro outros elementos importantes daquela operação. Né? Eu poderia estar ocultando outras coisas. Mas a interposição por si só é algo aceitável do ponto de vista do comércio internacional. Eu aceito que alguém se interponha, desde que esse alguém esteja plenamente identificado, declarado, que tenha capacidade econômica, que tenha habilitação nos sistemas e tal. Perfeito. Então, estando atendidas as condições, nós temos uma interposição legal. Legal.
É caso da trading.
É o caso da trade, né? As trades que são especializadas em comércio internacional e elas só operam prestando serviço, né? Elas se interpõem, né, para prestar serviço.
Uhum.
São uma interposta pessoa na operação de comércio entre dois agentes econômicos. Pronto, tá bom, né? Já quando ocorre essa interposição sem cumprir as formalidades estabelecidas na legislação, então se considera que nessa situação ela é fraudulenta, como tu mesmo colocaste, né? Ela é fraudulenta justamente porque ela modifica as condições do faturador, ela modifica a identificação do sujeito passivo, a responsabilidade tributária, ela coloca muitas vezes a responsabilidade tributária sobre pessoas que não têm capacidade econômica, né, para arcar com eventuais autos de infração. Então ela esconde os que detêm capacidade econômica. Seria esta uma das finalidades, né? Além de promover outros tipos de evasão.
O senhor já falou já da pena de perdimento, né? Mas sendo fraudulenta a interposição, há uma outra penalidade administrativa aplicada ao infrator?
Sim, nós temos em relação à mercadoria e ao perdimento, né? A Receita Federal, ela tratou de forma diferente a ocultação do sujeito passivo, do adquirente ou do comprador, do vendedor, daquilo que a Receita passou a chamar e passou a intitular como interposição fraudulenta. A ocultação pura e simples, no sentido de, não, eu ocultei alguém, aí a Receita vem e me pergunta, de quem era o recurso? Eu digo, não, o recurso era do meu vizinho. Mas o recurso era do teu vizinho, eu estou presumindo, vou presumir, portanto a legislação me permite presumir, que a importação é do teu vizinho. Né? Ele está oculto, mas eu identifiquei quem é ele.
Uhum.
Né? O próprio importador identificou. Isso a gente não trata como interposição fraudulenta, estrito senso. Né? Uhum. Tratamos como ocultação do real adquirente. A mercadoria vai se dar perdimento igual. Só que o meu vizinho, que me contratou para fazer a importação, vai ser responsabilizado por eventuais tributos a serem lançados. Uhum. Né? E a penalidade vai ser aplicada contra os dois. Os dois perderam a mercadoria. Eu, como importador, nesta hipótese em que eu ocultei o real adquirente, mas apresentei a origem de recursos e provei que a origem de recursos era do meu vizinho, eu estou sujeito a uma multa chamada, uma multa de 10% do valor aduaneiro. Valor aduaneiro, 10% do valor aduaneiro. Além do perdimento, mais 10% do valor aduaneiro. Se for caso tipificado administrativamente como interposição fraudulenta, ou seja, o importador foi intimado e ele não comprova a origem de recursos. Ele não comprova de onde veio o recurso, ele utilizou US$1 milhão e não tem registro nenhum desse valor. Eu não sei, portanto, quem é o real adquirente.
Uhum.
Mas eu presumo que ele esteja escondido e eu não consigo alcançá-lo. Nesse caso, a mercadoria vai estar sujeita a perdimento igual, só que este importador vai estar sujeito a processo para inaptidão do seu cadastro no CNPJ. Uhum. Né? Ele vai ter uma punição do ponto de vista cadastral. Ele vai ser considerado inapto do ponto de vista cadastral. É a única hipótese de inaptidão de cadastro com caráter punitivo. Né? Quando o importador, que deveria comprovar a origem dos recursos usados na operação de comércio exterior, ele deixa de fazê-lo. Então, uhum, nesse caso, né, ele não tem... Praticamente, ele vai sofrer um processo cadastral, né, de inaptidão no processo cadastral, a mercadoria vai ser dada perdimento. São as duas formas de tratar esse assunto, né? Claro, se ocorrer ocultação, mas a mercadoria não existe mais, porque eu estou fiscalizando depois do fato, né? Estou fiscalizando no futuro da operação, e essa interposição ensejou algum tipo de sonegação tributária. Vamos imaginar que a interposição foi praticada e o verdadeiro adquirente ficou oculto e eu estou fiscalizando o adquirente e estou fiscalizando o importador. Eu vou ter que verificar se houve ou não redução dos tributos pagos nessa operação. Nesse caso, a mercadoria que estaria sujeita a perdimento, ela vai estar sujeita agora a uma multa de 100% do valor da mercadoria.
Uhum.
Então, o próprio Decreto-Lei 1455 estabeleceu que quando não localizo a mercadoria porque ela foi revendida, foi consumida, eu transformo a pena em multa. Mas os tributos serão lançados se tiver diferença de tributos.
Uhum.
Que tributos? Muitas vezes, esta prática de ocultação, ela vem acompanhada com subfaturamento. Uhum. Não é sempre, mas muitas vezes ela vem. Às vezes ela vem acompanhada de omissão de ajustes de valor aduaneiro. Por exemplo, pagamentos de royalties.
Uhum.
Que o verdadeiro comprador que está oculto paga os royalties para o titular.
Uhum.
E esses royalties não são incluídos no preço da importação pelo importador, que não tem nenhuma relação com os royalties. Então, às vezes, a ocultação se dá para omitir o valor do royalty do valor aduaneiro. Outras vezes a interposição vai se dar simplesmente porque o real adquirente não quer pagar IPI na saída do produto.
Uhum.
E aí, então, é um tributo que precisa ser lançado nesse caso. Então, a fiscalização de interposição, neste caso, além de fazer a autuação do ponto de vista de sanear a falta da mercadoria para aplicação do perdimento, que seria a aplicação da multa de 100%, além disso, faria as autuações referentes às diferenças de tributos, caso houvessem, né? Ou o lançamento do imposto do IPI sobre o real adquirente. Além, é claro, da multa de 10%, se não foi caso de não comprovação de origem de recursos.
Aqui a gente faz um adendo, me perdoe. Só para o seguinte, quando a gente começa a tratar das penalidades e vê que são pesadas, elas são feitas exatamente de forma a induzir o importador a não cometer a fraude, a não cometer isso. Por quê? Ciente de que muitos países realizam uma série de práticas para, digamos, ter ganho de concorrência, como dumping, é um subfaturamento da exportação, né? Tem que pensar que muitas dessas fraudes na importação, no comércio exterior, elas visam exatamente uma prática de concorrência desleal, porque ela já está trazendo, né, o valor, o produto exportado, né, ou seja, exportado do país estrangeiro para nós, importado por nós, ele já vem, como todo país faz, digamos, descarregado de uma série de tributos para poder concorrer no mercado internacional. E chega aqui, ainda encontra outro tipo de fraude, aquele que está tentando produzir no território nacional, ele tem uma concorrência desleal, porque como é que você vai manter empregos, né, e o próprio produto nacional, né? Porque muitas pessoas acreditam que muitas vezes o crime tributário na área de importação, né, o descaminho, ele é um crime de cunho apenas tributário. E quando não é, o bem jurídico tutelado vai além digamos, do erário. Ele alcança a concorrência, ele alcança a boa concorrência, né, visa proteger a concorrência, o emprego nacional, o produto, né, a tecnologia nacional.
Muito oportuna a tua colocação, porque nós nos equivocamos, às vezes, em achar que na ocultação do real adquirente, que quem se beneficia desta fraude é o real adquirente oculto. E, de fato, claro que ele se beneficia porque ele paga uma carga tributária menor, mas o verdadeiro beneficiário desta fraude na importação brasileira é o exportador estrangeiro.
Uhum.
O verdadeiro beneficiário é alguém no exterior que consegue abrir mercados a custo baixo no Brasil, né? Uhum. Então, esse é uma, e é isso que talvez seja a principal razão de os crimes aduaneiros serem tratados de forma um pouco diferenciada dos crimes contra a ordem tributária. Eles são um pouco mais gravosos do ponto de vista de penalidades, e não é só no Brasil, isso no mundo inteiro. Uhum.
Todos os países fazem, todos os países tentam proteger o seu mercado nacional.
Claro, claro, claro. Totalmente legítimo.
Imagens Podcast.
Em relação às modalidades que foram criadas para disciplinar as operações intermediadas, qual é a diferença entre a operação por conta e ordem e as operações por encomenda?
Tia, isso é uma questão muito curiosa. Porque imagine o seguinte, vamos imaginar uma situação de encomenda, típica situação de encomenda. A gente vai numa loja qualquer, numa loja de departamentos, qualquer lugar, qualquer um de nós vai, e a loja não tem o produto que a gente quer. Mas a gente sabe que se a gente encomendar, a loja vai comprar. E vai, às vezes, comprar do exterior. Ela vai importar o produto estrangeiro. Aí tu vais fazer uma encomenda, às vezes, pela internet ou direto na loja. Esta operação de importação é uma importação por encomenda? Em princípio, do ponto de vista teórico, sim. O importador, o lojista, está importando uma mercadoria porque eu fui na loja e encomendei. Segunda pergunta, é esta importação que interessa controlar ou não? Né? Aí, o curioso disso é que a legislação da legislação sobre importação por encomenda, ela vem em 2006, 4 anos depois de se criar a legislação de importação por encomenda. E por que que de uma hora para outra se resolveu controlar operações por encomenda, que em princípio parecia coisas que não tinham grandes relevância do ponto de vista fiscal? Por um motivo muito simples, e é uma questão curiosa para a gente relembrar, que lá em 2002 a 2006, todas as tradings começaram a se adaptar à legislação. A legislação então estabelecia que o real adquirente declarado na importação passava a ser conhecido. Isso cria efeitos gigantescos para os estados. Os estados agora passaram a interpretar as importações para ver se cobravam ou não o ICMS, passaram a interpretar os destinos, se é destino jurídico ou destino físico da operação. Se for destino físico da operação, o Espírito Santo continuava sendo o Estado competente para cobrar o ICMS e, portanto, o benefício fiscal que ele concedia sanava todos os problemas. Se o Estado interpretasse que era o destino jurídico que interessava, então era o destino do real adquirente. E aí os Estados começou a surgir conflitos de interpretação nas legislações estaduais. Com este conflito de interpretação nas legislações estaduais, as empresas prestadoras de serviços de importação por conta e ordem começaram a adaptar as suas modalidades. Elas começaram a chamar as suas modalidades de operações por encomenda, para que ficasse evidenciado que elas estariam, que o destino jurídico prevaleceria no Espírito Santo. Ou seja, o Estado que considerasse destino jurídico, sendo por encomenda, ele não poderia lançar sobre o encomendante, ele tinha que aceitar que o Estado competente era o Espírito Santo, ou Santa Catarina, ou Pernambuco. Aí, então, surgiu uma pressão bastante forte por parte dessas três para modificar a legislação. E aí se modificou a legislação e, em 2006, criou a modalidade de importação por conta de ordem, sem dizer que aquilo era uma importação por conta de ordem. O artigo 11 da lei 11.281 disse somente isso: a importação promovida por pessoa jurídica importadora que adquire. Opa, agora já está mudando um pouquinho a figura. Pessoa jurídica importadora que adquire mercadorias no exterior para revenda a encomendante pré-determinado não configura importação por conta e ordem. Ou seja, eles estavam dizendo o seguinte: a partir de hoje, nós passaremos a ser importadores que adquirimos mercadorias no exterior. E, portanto, essas operações não poderão ser consideradas importação por conta e ordem. Portanto, senhor Estado do Rio Grande do Sul, senhor Estado de São Paulo, senhor Estado de Minas Gerais, não cobre o ICMS aí. Tá certo? Essa era a intenção. Era afastar a pretensão dos Estados que interpretavam pelo destino jurídico, afastar a pretensão deles de cobrar o ICMS dessas operações. De fato, a única diferença entre a operação por conta e ordem e essa outra operação que eles estão dizendo que não é conta e ordem é quem adquire a mercadoria no exterior. Se o real adquirente no exterior é o sujeito que contratou o serviço, é a operação por conta e ordem. Se o real adquirente no exterior é o importador, não é conta e ordem. É óbvio, isso é uma coisa óbvia. Não precisaria ter um artigo de lei para dizer isso. É óbvio que a importação por conta e ordem é aquela em que o adquirente é o outro. E que o importador é só prestador de serviço. Não precisava dizer isso. Mas foi preciso dizer isso pelo que vão dizer depois. Depois disseram o seguinte, que a Receita vai disciplinar, mas ele disse mais. Ele disse: considera-se promovida na forma do caput deste artigo a importação realizada com recursos próprios da pessoa jurídica importadora. Eles tentaram, de alguma forma, diferenciar as operações por conta e ordem da operação por encomenda apenas por quem tem os recursos. Então, nesse caso, a tentativa dos que criaram essa norma, ou que pressionaram para criar essa norma, foi simplesmente manter o mesmo tipo de operação que aquela na origem, operação por conta e ordem, mas diferenciando entre conta e ordem para quando adianta recurso do adquirente e encomenda quando o recurso é próprio do importador. De fato, se tentou aqui fazer com que a presunção da titularidade dos recursos fosse uma presunção absoluta. Dizendo o seguinte: se o recurso é do importador, esta operação não é contra ordem. Logo, ela é encomenda.
Por encomenda, sim.
Se o recurso é do encomendante, então não é encomenda, é contra ordem. Uhum. É isso que eles quiseram dizer. Isso aqui foi mal interpretado por um bom tempo. Na verdade, por muito tempo se interpretou da forma como se tentou fazer na legislação, na lei. Se tentou dizer simplesmente isso e a Receita começou, de certa forma, a considerar importações por encomenda sempre que não houvesse adiantamento de recursos. Como as tradings, principalmente do Espírito Santo, mas não só do Espírito Santo, como as tradings eram empresas muito capitalizadas, uhum, tinham muitos recursos, elas não precisavam de adiantamento de recursos dos seus clientes, então essas empresas praticamente passaram a operar apenas como operação por encomenda a partir de 2006. A Receita, percebendo essa malandragem, a Receita, quando emitiu a instrução normativa 635 ou 636, não tenho certeza, para disciplinar a operação por encomenda, a Receita tratou o encomendante exatamente da mesma forma que tratou o adquirente.
Uhum.
A Receita, percebendo, disse o seguinte: olha, isso aí é uma jogada só para efeitos da legislação dos estados.
Uhum.
Para efeitos federais, é a mesma coisa. Aí que surgem as controvérsias, né? Inclusive, o encomendante passou a ser equiparado a industrial quando desse saída ao produto. E isso me parece uma coisa absolutamente ilógica. Pelo seguinte, por que o importador é equiparado à indústria? Ora, porque a mercadoria entrou industrializada no seu estabelecimento, veio sem tributo de fora, entrou industrializada no seu estabelecimento, quando der saída no mercado nacional, a primeira saída, assim como qualquer indústria nacional, na sua primeira saída, incide o IPI. É porque equipara as duas.
É que em comércio exterior, né, a gente sabe que o tributo efetivamente aduaneiro é o imposto de importação. É o imposto de importação. Isso. Que é onde o país vai dizer: eu quero importar, eu quero induzir essa importação ou não. Os demais tributos, né, o ICMS na importação, o IPI na importação, a gente chama de impostos, tributos niveladores. Porque ele vai, exatamente, como você falou, ele foi descarregado de tributo para exportar para o Brasil, né, no caso. Quando entra aqui, se ele entra sem esse tributo, ele entra sem uma fase tributária que os produtos internos são tributados.
Isso.
Se referir à cláusula 3 do GATT. Né?
Uhum.
E da mesma que porque a cláusula 3 do GATT diz que você não pode favorecer o produto nacional em relação ao estrangeiro, ou seja, você não pode ter um ICMS, no caso do IPI, né? O IPI menor para o produto nacional em relação ao estrangeiro. Mas, ao contrário do senso, você também não pode ter uma tributação menor, né, para quem está trazendo de fora, fomentando o produto, né, estrangeiro em relação ao nacional. Então, você tributa na entrada esses tributos, né, IPI, PIS, COFINS, de forma a nivelar com o produto que é produzido aqui dentro.
É interessante, porque a primeira revenda no mercado nacional, né, a primeira venda é que é tributada pelo IPI. No importador, por conta e ordem, a primeira saída não é venda, logo, a primeira venda vai se dar lá no adquirente, na importação por conta e ordem. Mas na importação por encomenda, se eu considero que o importador adquiriu, a primeira venda ocorreu do importador.
Uhum.
Não teria sentido considerar o encomendante equiparado.
Uhum.
Tá certo? Eu estaria tributando no distribuidor. Uhum. É como se eu tributasse na indústria e no atacadista, no IPI, né? Uhum. Então, não teria sentido, a menos que eu considere tudo uma coisa só. Uhum. Para efeitos federais, tanto a importação por encomenda como a importação por conta e ordem considera-se a mesma coisa para efeitos federais.
Uhum.
Para efeitos fiscais federais, considera-se tudo igual. Tanto que o encomendante e o adquirente são equiparados à indústria. O encomendante e o adquirente são responsáveis tributários. Né? É tudo igual. Porque a Receita sabia, naquela época, por que surgiu essa norma. Ela surgiu para, de alguma forma, afastar a pretensão de alguns estados de cobrar o ICMS em detrimento dos estados que ofereciam benefícios fiscais.
Uhum.
Só que a operação, a interpretação do que seja uma importação por encomenda, do que seja uma importação por compra de ordem, e aí que entra a grande parte da controvérsia e interpretações equivocadas também do ponto de vista fiscal, é que tanto uma quanto a outra tem conceito. E o conceito não pode ser, não pode subsumir e não pode desaparecer por causa da presunção. O conceito de importação por conta e ordem está na lei, está em todos os normativos e está também no site da Receita Federal. O conceito, uma pessoa jurídica que importar prestando serviços para uma pessoa que adquiriu o produto no exterior, isso é uma importação por conta e ordem. Depois ela diz que considera-se operação por conta e ordem quando é utilizado o recurso de terceiros. Mas ela não diz que não é por conta e ordem quando não utiliza o recurso de terceiros.
Uhum.
Só que passou a ser considerada não sendo por conta e ordem quando não é recurso de terceiros, por causa da lei de 2006. Uhum. Porque a lei de 2006, querendo criar a figura do encomendo, ela diz que quando o recurso é do importador, não é considerado conta e ordem. Veja que a gente tem um caso, entrando num caso prático recentemente trabalhado aqui no Rio Grande do Sul, uma grande trade, prestava serviço para muitas empresas, e ela era praticamente uma financeira. Ela não era uma operadora no comércio exterior, mas a atividade principal dela era de ser financeira, porque ela financiava as operações dos seus clientes. Se ela financia a operação do seu cliente, ela faz a importação com recurso próprio, mas que não é dela, que ela emprestou para o cliente.
Uhum.
Veja, então, o próprio recurso utilizado pela trade, quando ela não compra mercadoria no exterior, é um recurso que ela emprestou ao real adquirente. Só que o real adquirente nunca recebeu o recurso, recebeu a mercadoria. E depois paga a trade pela mercadoria. Né? Na verdade, o real adquirente paga um empréstimo financeiro.
Uhum, entendi.
Né? E isso criou uma confusão enorme, porque se o recurso foi emprestado, deixou de ser do emprestador.
Uhum.
Ele é do cliente, né? Só que ele nunca andou de um lugar para o outro. E como a gente estava viciado nesse negócio de que tinha que ter antecipação contábil, tinha que ter... essas operações passavam direto, a gente não enxergava isso, né? Até que, em umas diligências que a gente fez, a gente foi lá e verificou que a maior parte da documentação da empresa eram documentações de natureza financeira, empréstimos, cobrança de juros, cobrança de... né, de spreads cambiais, enfim, era isso. Ela vivia praticamente não cobrava comissão pelas operações. Ela cobrava pelo empréstimo do recurso. Então, ela estava usando o recurso de terceiros. Só que o recurso não estava nas mãos dos terceiros, estava na mão dela mesma.
Ou seja, a trading, nesse exemplo, ela unia. Ela, ao mesmo tempo que ela era importador, ele era o agente financeiro da importação do adquirente.
Da importação.
Sim. Através do adquirente, que num banco qualquer, no seu financeiro, ele pegar um empréstimo, obviamente que essa trading
do próprio...
oferecia um juros menor do que no mercado. Óbvio.
Claro.
Claro.
Então, isso mascara tudo. Quando a gente está viciado na ideia de... ah, não, presume-se por conta e ordem o recurso terceiro. Nesse caso, o recurso era próprio, né? Tu nunca chegaria na... E, de fato, o recurso era de terceiro.
Passivo até de cobrança de OF.
Claro, claro. Não, esse lançamento aí foi um lançamento alto e até agora não se cobrou o IOF, mas provavelmente vai se cobrar.
Ah, bom. Vamos para a nossa próxima pergunta. Muita gente, a gente só fala de importação. Só pensa que a interpretação fraudulenta se dá na importação. Eu pergunto, de maneira ampla, A interposição fraudulenta, ela também pode ocorrer nas operações de exportação Quais seriam, nesse caso, os objetivos dos infratores? E como seria a caracterização da interposição na exportação?
Perfeito, perfeito. Pergunta muito boa essa, porque a gente realmente só fala de importação, né? Quando fala de interposição fraudulenta, importação e... tem uma prática muito comum na exportação, que é a utilização de empresas de interposta. Então, seria uma interposta constituída, normalmente localizada em paraísos fiscais. Essa interposta pessoa fica lá no paraíso fiscal e funciona como uma espécie de adquirente do produto do exportador brasileiro. Ela adquire, de fato não adquire. O exportador brasileiro vende o produto para o seu destinatário final. Vamos imaginar, o exportador brasileiro vende para a China o produto. Vendido, fechado o negócio, ele transforma esse negócio em dois outros. Ele se vendeu por 100 para o chinês, ele agora pega e faz uma fatura comercial, uma nota fiscal de venda dele para uma empresa dele nas Ilhas Cayman, por 60. Ele vendeu por 100, mas agora ele está vendendo por 60 para a empresa dele nas Ilhas Cayman. E ele mesmo faz uma nova fatura das Ilhas Cayman para a China por 100. Logo, a China paga as Ilhas Cayman 100, as Ilhas Cayman paga o Brasil 60.
Uhum.
Ficou 40 nas Ilhas Cayman. 40 ficaram lá. Esta operação foi feita mediante uma simulação. Houve uma simulação. Eu simulei uma operação de comércio que não existia. A mercadoria não foi para as Ilhas Cayman, ela foi direto para a China. O chinês apenas recebe uma fatura das Ilhas Cayman, paga as Ilhas Cayman, a mercadoria vem do Brasil e ele recebe do Brasil. A operação foi feita com a intermediação, não é intermediação, com a interposição de alguém, uma finalidade exclusiva de fazer com que 40 moedas dessa operação ficassem nas Ilhas Cayman. Com isso, a operação no Brasil reduziu em 40 o lucro da empresa exportadora. O lucro da empresa exportadora ficou de 40, ficou nas Ilhas Cayman, onde não paga imposto de renda. Essa é uma triangulação onde ocorreu a ocultação do real comprador da mercadoria. Isso está tipificado na legislação como sujeito à pena de perdimento? Sim. Lá no Decreto-Lei 1455, essa operação também estaria sujeita à pena de perdimento, porque está dito lá que é na importação e na exportação quando ocorrer ocultação do real comprador, real vendedor, né, do sujeito passivo, todas essas figuras. Então, também estaria contemplado. Nesse caso, a interposição se deu para fazer com que uma determinada parcela do resultado da operação não fosse tributada no Brasil. Tem uma outra forma de interposição ou de ocultação do real do interveniente na exportação, quando o verdadeiro exportador está oculto. O verdadeiro exportador entrega a mercadoria para um determinado exportador formal e esse exportador vende essa mercadoria, supostamente vende, mas ele não vende, ele apenas remete a mercadoria para o real adquirente no exterior. Então, o verdadeiro exportador brasileiro vendeu uma mercadoria e ele entrega essa mercadoria para um exportador por conta e ordem. Esse exportador por conta e ordem não vendeu nada. Ele apenas embarca a mercadoria e entrega, né? Isso também é uma situação de ocultação. Por que que ocorre? Nesse caso, especificamente, vai ocorrer muitas vezes para aproveitar créditos. Empresas que estejam saturadas de créditos e precisam... né, não tem débitos para compensar. Então, a empresa que tem débitos para compensar compra aquela operação para fazer a exportação e aproveitar créditos tributários da operação. Né? Então, Eu tenho uma empresa e a minha empresa tem um monte de débitos. Uma das formas de eu obter créditos é eu pegar uma exportação de alguém, exporto, e aí eu tenho créditos de IPI, créditos de PIS e PASEP, créditos de COFINS, inclusive de ICMS, para compensar com os meus débitos na saída. Então, são possibilidades, né? Mas a principal utilização da interposição, e é difícil de comprovar, porque são operações muito complexas, envolvem muitos intervenientes, são as exportações, principalmente de commodities, que são feitas via tradings localizadas, via trades não, via interpostas pessoas localizadas em paraísos fiscais.
Vamos chegando ao fim da nossa conversa, infelizmente, queria muito conversar, mas o assunto é instigante, né? Eu gostaria até de deixar para a próxima conversa ou para o ouvinte pesquisar. Quando o senhor falou da interposição fraudulenta na exportação, me fez lembrar do parágrafo único do artigo 116 lá do CTN, e que há precedente do STJ, né, considerando esse aplicável artigo, quando diz que a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a ocorrência dos elementos constitutivos da obrigação tributária, como a gente tratou lá do artigo 72, né? Observados os procedimentos a serem estabelecidos na lei ordinária. Eu gostaria muito de entrar nesse assunto, mas infelizmente, só queria deixar essa notícia para o ouvinte, uma próxima conversa, instigá-lo a pesquisar sobre isso, porque há precedente do STJ, entendendo que esse artigo é aplicável. Né? Então, agradeço muito a sua presença, infelizmente o tempo não me permite, e os seus conselhos.
Doutor Flávio, eu agradeço também o convite, agradeço esse bate-papo informal que a gente teve aqui, e me coloco sempre à disposição, sempre que a gente puder contribuir para as reflexões, para o melhor entendimento. Claro que a única coisa que a gente tem assim a mais, né, é um pouquinho mais de experiência na área. Agora, o conhecimento, na verdade, a gente precisa tentar compartilhar e tentar construir na medida que se discute, na medida que se avança nos debates. Muito obrigado pela oportunidade, fico sempre à disposição.
Imagens. Podcast.